Debaixo da Língua.
Terceira conversa do aniversário do Debaixo da Língua. Olá, eu sou o Rui Maria Pego e depois das manhãs da Rádio Comercial e a médica Teresa Paiva, conversei com a atriz Ana Valentim, a Cindy de Erro 404, série de Patrícia Sequeira, que estreou na RTP1. Já pensou em escapar da sua vida? Então é para si. Alérgica ao frio e fã acérrima do filme de Tina Fey, Giras e Terríveis, Ana Valentim é uma atriz portuguesa com raízes paternas em Angola e um caminho no teatro como colaboradora de Ricardo Neves Neves, como esquecer o espetáculo Banda Sonora no Teatro São Luís, ou As Aurora Negra, a Missão da Missão, que há pouco tempo esteve no TBA, o Teatro do Bairro Alto. Na televisão, participou em Causa Própria, série vencedora de um Prémio Sofia em 2023. É boa cozinheira, é luminosa. Se ainda não o conhece, então prepare-se. Ana Valentim é o futuro.
Debaixo da Língua.
Ana Valentim pergunta, aqui estou bem? Eu espero que sim.
Sim.
Bem-vindo ao Debaixo da Língua.
Ai, vamos lá isto.
Estás nervosa porquê?
Eu não sei, porque falar de nós próprias é sempre um bocado complicado. Nunca sabe. Eu, pelo menos, nunca sei o que responder certamente, porque há muita coisa que eu não sei. Não é?
Sobre ti mesma?
Sobre mim mesma.
Para uma atriz é melhor desaparecer na personagem, então?
Sim, completamente.
Mas quando estás na personagem não estás a revelar no fundo quem és? Tan, 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 tan.
Sim, há sempre um bocadinho.
Não, não, filosofia.
Não. Há sempre um bocadinho nós, nem seja porque é o nosso corpo que está ali.
Uhum.
Mas eu tento fugir um bocado disso, na grande parte dos papéis.
Ou seja, não
aqueles que têm a oportunidade de.
Então vamos com calma. A passear no teu percurso.
Vamos lá.
Ana Valentim, neste momento Cindy em Erro 404. Sabes que agora olho para ti e quase me sinto Cindy da boca.
Sim,
nós,
percebo.
Nós fizemos a série juntos, que está neste momento no ar. Quem está a ouvir esta conversa, se calhar já viu o primeiro episódio.
Espero que sim.
Espero que sim também.
Que sim.
Tivemos boa audiência.
Não vi nada.
Sim, vi, que eu sei sempre os números. Vamos, Erro 404 é se calhar uma apresentação ao grande público do teu trabalho.
Sim.
Dirias que sim?
Sim. É assim, pela primeira vez tenho um papel em ficção que não está só um, dois episódios, por exemplo. Isso é um big deal. E sim, acho que é uma boa apresentação.
Eu também
sim,
acho que sim.
Acho que sim. Espero
sendo,
eu.
Sendo que tens um caminho feito no teatro, começaste profissionalmente em 2011.
Exatamente. Sim.
Já colaboraste com Ricardo Neves Neves, sim. Mário Coelho, José Peixoto, Zia Soares, certo. Aldara Bizarro.
Exatamente.
Disse bem? Aldara?
Aldara Bizarro.
Aldara Bizarro. Sónia Batista, Sandra Faleiro, Aurora Negra, há não muito tempo. Como é que se chamava o espetáculo?
Missão da Missão.
Missão da Missão, que eu gostei muito. Daniel Gurjão, Teresa Coutinho. No cinema, Pedro Cabeleira, Alice dos Reis, João Nuno Pinto, João Paes da Silva, Patrícia Sequeira e Calças do 37.
É verdade, sim.
Que é muito importante também esclarecer, sobretudo se alguém do guarda-roupa estiver a ouvir.
Sim, 37 não é 36, nem 37,5, 37.
Que sorte,
sim.
Que sorte que eu sei, eu estou muito nos meus números. Olha, ouvi dizer, quando falei com alguns amigos que temos em comum, que tu dizes que o teatro te salvou.
Ai meu Deus, sim. Sim, sim.
Porquê?
Então, digamos que eu não tive assim uma infância. Pronto, tive uma infância atribulada. Trabalhei desde muito cedo, lidei com várias ausências e isso fez com que, pronto, tivesse uma adolescência assim atribulada, como eu já tinha dito. E de facto, de repente, cheguei ali ao décimo ano e pensei: opa, eu ou vou pintar, ou vou para teatro, não sei, eu preciso de alguma coisa para.
Extravasar?
Para extravasar, para me preencher, para sair de mim. Uma espécie de refúgio, na verdade. E de facto foi, a partir daí a minha vida mudou bastante.
O que é que sentiste a primeira vez que representaste?
Que não era eu, lá está. Que podia. Fazer ser outras coisas, não arcar com tanta responsabilidade ou com tantos filmes que eu fazia na minha cabeça e esse sítio era confortável. Sim.
Quando olhas para o teatro e depois tu foste estudar, fiz desde o conservatório.
Sim. Obrigada.
Obrigada.
E ainda bem, não, sim, porque os meus professores diziam: ah, pá, tens de ir. E eu: não, não vou entrar, não vou entrar, não vou entrar. E lá fui. Tive um ano em stand-by. Ainda que ia trabalhar em teatro, estava tipo, opá, não sei se sou, não sei se sou. E acabei por ir com a ajuda dos meus professores e fui. E
então,
entrei.
Então as pessoas que encontramos na vida também na escola podem mudar tudo?
Ah, sem dúvida. E mudaram, sem dúvida alguma, sim, sim. Não estou a dizer que a minha família não fez, claro que fez por isso.
A tua família estava ok com a tua ideia de tu seres atriz?
Sim. Eu, quando era criança, já ia para o quintal fazer musicais. Portanto, já era uma coisa que é bem óbvia.
Sim.
Mas sim. Sim.
Tu cresceste em Lisboa?
Sim, na Graça.
Na Graça.
14 anos na Graça.
14 anos na Graça, muita subida, muita descida.
Sim.
Deves ter uns glúteos que estão não olhei
agora
com
não
muito
tanto
respeito.
Que eu, entretanto, estou no intendente.
Que é mais plano.
É mais plano. Raramente subo para a Graça, mas sim. Subi muito.
Subiste muito e desceste muito. E no conservatório foi uma experiência feliz?
Sim.
Podes ser honesta, Ana.
Então,
nenhuma escola de teatro é uma experiência feliz o tempo todo.
Não, eu tiro de lá os meus grandes amigos, sem dúvida alguma. Uhum. Foi diferente, porque eu saí de uma escola, ainda não de teatro, tinha um curso de artes de espetáculo. E pronto, de repente vais para ali e é cria tu. Vá, agora temos que fazer um exercício assim assado, faz o que tu quiseres. E de repente, eu que estava habituada, pronto, este é o espetáculo, vamos fazer.
A seres intérprete só,
sim,
não é?
Sim, a cumprir, vá. Uhum. E de repente não foi fácil sair desse sítio.
Eu acho muito assustador, eu não acho nada fácil.
Não foi, porque entretanto uma pessoa vai improvisando aqui ou ali, e há projetos e ensinadores que nós temos realmente que fazer esse papel de criar, não é?
Uhum.
E é bom, pronto. Mas na altura foi assustador, sem dúvida alguma.
Quando lembras esse tempo, ouvi dizer que ainda existe um grupo do WhatsApp.
Ah, sim, é o Saudade, sim.
Do conservatório.
Sim.
Muitas pessoas falam, embora seja qualquer escola de teatro, qualquer escola de artes, pessoas que estão a ouvir se calhar identificam-se, não é um processo simples porque estamos a ter que confrontar quem somos.
Sim.
Estamos a ter que enfrentar os nossos medos, a nossa insegurança, uhum. O nosso síndrome de impostor, usando a expressão que muitos portugueses utilizam, que só em Portugal é que existe a expressão, ter que lidar com a canastrice.
Sim.
O que é
sim.
canastrice para ti, Ana Valentim?
eu costumo dizer que sou canastra na vida.
Como é que se define?
Ter muito.
É que fora de Portugal ninguém usa esta expressão. Eu às vezes explicava isto e ninguém sabia o que era.
Em Inglaterra não é tipo ham? Fiambra.
Talvez, mas nunca ouvi.
Olha, pronto.
Se calhar é M.
Não sei, eu estive a pesquisar no outro dia porque queria definir a minha pessoa como uma pessoa canastra. Juro, não sei como é que eu ia te explicar. É demasiado, é muita coisa.
É
muita
alguém,
expressão,
que, alguém,
muita...
que não está, alguém que não está a ser honesto, é isso? Acertar
não,
no tom
porque
certo?
Eu, por exemplo, eu na vida sou uma pessoa honesta, mas sou muito expansiva, muita como é que se diz? Muita expressão, muita coisa. Sim, podes. Há pessoas. Eu acho que sou uma pessoa honesta, sendo canastra na vida. E há pessoas que estão mesmo a dar toda a honestidade em ser canastra. Mas pronto, eu acho que é isso. É demais.
É que tem graça porque temos muitos amigos em comum. E
sim.
Mas há um amigo meu em particular que diz: pô, aquela pessoa toma muito canastrinho.
É mesmo
que
isso.
É esta coisa de quando estás a representar, fazer demais, não é?
Sim, fazer demais.
Encher demais porque.
Nem sempre é bom.
Nem sempre é bom.
Grande parte das vezes.
Mas
não
já
é.
Todos a canastramos.
Mas eu abracei.
Abraçaste
isso. Na minha vida.
Sim, mas não és canastra no resto.
Muito obrigada.
Claro que não, eu já te vi trabalhar não só no teatro, como tive o privilégio de contracenar contigo nesta série. O teatro é o lugar onde te sentes mais feliz?
Mais confortável, diria.
Confortável.
Confortável, sim. Feliz também, obviamente.
Mas está muita gente a olhar para ti.
Ah, pois pronto, olha, coisas que eu não sei. Me estás a dizer agora. Porque, é assim, eu gostaria de poder dizer que a ficção também é um sítio que me põe feliz. Eu fui muito feliz no R404, na causa própria, também da RTP,
uhum.
que estreou o ano passado, há dois
sim.
anos.
Muito aplaudida essa série.
Sim, entretanto ganhou o Sofia, melhor série. Não tenho oportunidade, ou tantas como gostaria. Diria que sou feliz a fazer qualquer tipo de atriz. Calma, também. Nem todos os projetos, nem todos os desafios são
uhum.
felizes, não é? Mas sim, a interpretar eu sou feliz, sim.
Clichê, é fácil ser artista em Portugal?
Não, de todo. Eu tenho o privilégio de poder dizer que já não vou trabalhar na restauração há 4 anos. Porque também tenho noção que comecei muito cedo e com pessoas que também começaram a vingar.
Uhum.
Eu posso ter o privilégio de dizer, sim, eu para o ano tenho trabalho, de janeiro a dezembro, que não é verdade, mas
Mas costuma, mas é uma coisa costuma, que acontece.
Depois aliás, do
sempre
COVID,
que eu falo contigo, tu estás
aconteceu,
a fazer uma coisa qualquer.
Porque não era normal.
Não?
Não. Foi a partir do momento, coincidência ou não, daquilo que aconteceu com o George Floyd e da, da manifestação na altura
Black
da
Lives
pandemia.
Matter.
Exatamente. Pronto, começaram a surgir mais trabalhos para pessoas
racializadas.
Diversos, exatamente.
Sentes...
Acho que foi uma coincidência feliz, se é que foi uma coincidência, mas sim.
Então já iremos a esse tema, mas falemos sobre ser artista em Portugal. Tu saíste da escola, estavas a dizer que começaste a trabalhar com pessoas que entretanto vingaram, o caso, por exemplo, de Ricardo Neves.
Exatamente.
Fizeste um dos espetáculos mais bonitos que eu já vi, que se chama Banda Sonora.
Exatamente.
Que é lindo, 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 lindo.
Sim, sim, sim.
Explicando, eram aliens que fumavam e cantavam em simultâneo.
Era, na verdade, eram três personagens que eram representadas por seis atrizes.
Em simultâneo, imagina isto.
Simultâneo.
Vocês falavam ao mesmo tempo.
Cantávamos ao mesmo tempo, mexíamos-nos ao mesmo tempo, tudo ao mesmo
difícil.
Tempo. Sim, sim, sim. Foi, não foi fácil, não vou mentir.
Tu fazias com a Rita Cruz?
Sim. Uhum. Éramos a mesma personagem. A Cici Figueiredo e a Tânia Alves eram as mais velhas. Uhum. E a Joana Campelo e a Márcia Cardoso as mais novas, digamos assim. Tenho saudades desse espetáculo, apesar de ter sido muito difícil.
Muito difícil. Este espetáculo, para quem viu no São Luís, a ideia era o quê? Era altamente, aliás, como grande parte das coisas, o Ricardo tem uma partitura musical.
Sempre, sim.
Difícil.
Muito difícil.
Ele encena um bocado de forma musical, não é?
Sim.
Segundo
sim.
me contaste.
Sim, sim, sim.
Eu nunca trabalhei
sim,
com
sim,
ele.
Sim.
Mas a ideia que eu tenho é que o rigor era fundamental.
Era a chave. Não, não podia ser de outra forma, porque não podia haver falha. Tínhamos a nossa colega ao nosso lado, tínhamos a orquestra atrás que precisava das nossas deixas certas, ou seja, 100%, 110% ali em cena. Tínhamos que estar.
E este era um espetáculo que dizia o quê? Queria dizer o quê às pessoas?
Era diversão, na verdade. Aquilo era apresentar aquelas personagens naquele mundo estranho e rir e chorar ao mesmo tempo, porque na verdade os textos do Ricardo são muito absurdos. Diga aqui em algum botão.
Não.
São muito absurdos, portanto, é sair dali com uma experiência qualquer entre o riso e o choro, o espanto. Não... É sobre o quê? É sobre crianças que brincam e por estarem a brincar que se matam. Ou seja, é absurdo nesse sentido.
A ideia de que estamos todos a um passo de ser selvagens, não é?
Exatamente.
Porque somos.
Exatamente. Sim, 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 sim.
Eu lembro-me na altura de também ter ficado muito impactado pelas árvores.
Sim, as árvores subiam a certa altura.
Eram incríveis aquelas sim. árvores. Acho que o Ricardo, quando veio cá, acho que até explicou que aquilo depois foi uma coisa que se arranjou. Vocês não cabiam e tiveram que.
Sim, teve que se cortar ao meio, tivemos que tirar algumas raízes. Aquilo foi, e depois nem todos os teatros têm as teias com
altura.
Sim, portanto, não foi um processo fácil e mesmo não houve tanta digressão, mesmo por causa disso. Não é?
Onde é que se metiam as árvores,
exatamente.
Não é? É muito
sim,
complicado,
sim.
Precisas de um caminhão de tiro. Olha, Ana Valentim, quando fazes produções desse género, que são à escala do teatro português super produções, não é?
Sim, sim.
Dirias isto?
Diria, sem dúvida alguma.
Isto é usual? É normal?
Não, 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 não há dinheiro para isso.
Estás mesmo a dizer que não há dinheiro para cultura
não,
em Portugal?
Não, não, não. Em teatro dá-se muito pouco. Muito pouco. E mesmo a própria banda sonora não teve assim tanto dinheiro. Há que dizer. É tudo muito...
Contado.
Nós desenrascamos sempre. Sempre. Do Ricardo Neves Neves ao Mário Coelho. Enfim, é sempre assim. Nós
tudo que seja o teatro alternativo e o teatro que, supostamente mais restabelecido.
Bem, disse Mário Coelho porque também é uma pessoa com quem eu trabalho muito, mas sei lá. Ou seja, qualquer pessoa neste momento fazer teatro não é fácil. Não é fácil. Não há assim tantos apoios ou pessoas que conseguem ganhar efetivamente os apoios, os subsídios. Então é o desenrasca total.
Estamos a falar de 0,2% do orçamento da cultura neste momento. O mítico concurso da DG Artes que acontece todos os anos,
sim.
em que muitas pessoas ficam de fora, não é? Não conseguem subsídios. Por isso eu te perguntava: viver de forma artística, viver do teu trabalho, então é uma coisa que parece que agora é mais possível do que foi?
Para mim, sim.
Para ti, sim.
Para mim, sim. Porque é assim: lá está o meu percurso, como tu disseste, é maioritariamente teatral. E como eu disse, no teatro não é fácil nesse sentido. Mas efetivamente, a partir, lá está, há 2-3 anos para cá, consigo viver no limite, mas consigo viver das artes. Mas não é fácil.
Falavas de ter chegado a Portugal um olhar mais inclusivo sobre a diversidade?
En passant.
Explica-me lá porquê.
Existe mais. Que não quer dizer que existe o suficiente. Não é? Não é usual. Eu, por exemplo, vejo no caso do meu companheiro, do meu namorado, existe mais castings para pessoas, pronto, brancas. Sim. Eu faço um casting quando o Oi faz anos. E as minhas amigas e amigos, não quer dizer. E depois há sempre aquele clássico do: ai, está aqui um projeto com um ator negro, uma atriz negra. Olha, manda-me uma lista porque eu não sei. Eu não vou estar aqui.
Esta ideia de que não há atores?
As pessoas não sabem. Uhum. Não sabem porque não querem saber, porque existem muitos. Muita gente.
Sim, é muito, uma coisa que se diz muito. Eu já ouvi essa conversa do: pois, mas é que não há muitos atores negros.
Não é verdade.
Não é verdade.
Não é verdade. Claro. Não há oportunidades de trabalho ou interesse, ou sei lá. Porque eu posso fazer uma psicóloga? Posso fazer uma, como agora, no R404, eu trabalho, não estou lá porque. Quer dizer,
porque
às vezes fazer qualquer
negra,
coisa.
Ou sim, sim. Nada.
Que não, pronto, é muito difícil mudar a mentalidade. Isto pode ser um bocado drástico, mas mudar a mentalidade do povo português. Porque se eu vou a Londres, eu fui ver o musical Moulin Rouge.
Uhum.
A protagonista, a Satine, é uma mulher negra.
Uhum. Canta muito bem.
Que canta maravilhosamente bem.
Sendo que Moulin Rouge é um grande maravilhosa. Ela é maravilhosa.
Pronto.
Quando eu a vi descer,
é maravilhosa.
Eu confesso que Moulin Rouge não é o Moulin Rouge do filme, como
não,
é dizer.
Não.
Que eu também vi.
É, sim.
Quando ela começa a descer,
sim.
E depois está lá embaixo e começa. Sim. Shine bright like a diamond.
Sim.
Shine bright like a diamond.
Sim, sim, sim.
Yeah. Eu acho que esta música da
Rihanna não. É grande parte das músicas. Não,
quando
estava,
ela olha
pronto.
Para o vidro, quando ela olha para o espelho e começa.
Katy Perry.
Do you ever feel like a plastic bag? Mas isso, essa ideia de que qualquer papel pode ser feito por qualquer pessoa.
Epá, há coisas que.
Dependerá da encenação, não é?
Sim. Mas sim, quer dizer, eu posso ser chamada para fazer médica. Ou seja, lá está, na causa própria, advogada, boa. Mas não é uma coisa.
Mas ainda há resistência.
Sim.
Como é que isso se explica?
Quer dizer, nós saímos de uma ditadura há 50 anos, quer dizer, se as coisas estão a ir devagarinho e de repente caminhamos mais para um sítio. Eu acho mesmo, e tenho um bocado de medo de estar a dizer isto, mas o povo português é um povo que tem muitas resistências. Muitas resistências. E não estou a falar só de pessoas negras, estou a falar assim, no geral.
Sim. Né? Primeiro há um machismo latente, né, que ainda não foi tirado debaixo do corpo e da cabeça das pessoas,
sim,
do olhar.
Sim.
50 anos em tempo histórico não é nada.
Não é nada. E de repente, quando tu pensas, ah, será que as coisas vão mudar efetivamente? E de repente.
Há 1 milhão de votos, não chega.
Exatamente. Mas eu não quero entrar por aí porque dor de cabeça. Já sofremos bastante estes dias.
Sim, eu tenho. Mas sabes que tem-me custado muito eu, não é? Eu que tenho. As minhas convicções,
sim.
Mas quando falo com pessoas, sobretudo artistas, a conversa é: tenho medo.
Muito medo. As
pessoas estão primeira, com medo. E a primeira vez, desde que eu me lembro, e atenção, que já tivemos outros tipos de governos, etc.
Claro,
e antigamente,
claro.
Obviamente, há 15 anos, eu tinha medo de andar na rua se desse um beijinho a um homem. E acho que hoje não. Que hoje está melhor, mas
sim.
Quer dizer, a questão
mas
é essa.
É isso mesmo. Tu podes andar
de mão dada
com o teu companheiro, mais ou menos, porque agora não sei, honestamente. Não sei se vais a caminhar e de repente há uma pessoa louca que começa a insultar-me.
Achas que este 1 milhão de votos pode legitimar alguns tipos de reações mais extremistas? Isso aconteceu em todos os países,
sim,
onde isto aconteceu,
sim,
por isso é que eu estou a fazer esta pergunta.
Sim, e eles andam a aparecer.
Ficar
existe.
Com coragem.
Sim, sim. E por isso é que vem o medo, é porque agora, se eles já estavam a sair devagarinho, agora eu não sei o que é que vem aí. Mas é normal que as pessoas estejam com medo, porque eles. Existem grupos de ódio nas redes sociais, existem grupos em Facebooks, Reddit,
Telegram.
Tipo, eu não sei quais é que são as consequências disso, mas podem ser grandes, não é?
Uhum.
Mas enfim.
É também o papel dos artistas refletirem isso, não é?
Sim, sim.
Mas no meu caso é diferente, porque quando eu saio à rua eu faço parte de uma maioria, independentemente de ser homossexual.
Sim, sim,
não é?
Sim, 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 sim.
No teu caso, saís à rua e és sempre, embora haja muitas pessoas negras em Portugal, obviamente, sim, o olhar sobre ti ainda é
um olhar de superioridade perante a minha pessoa.
Ainda?
Sim, em alguns casos acontece. Menos, talvez, do que acontecia, mas é uma coisa que acontece. Uma coisa de, por exemplo, já me aconteceu entrar numa loja e ter aquela pessoa atrás constantemente, não é?
Na lógica de poderias roubar
claro,
alguma coisa.
Claro, ainda por cima, não sou uma pessoa que, pronto, ando de fato de treino, gosto de estar confortável, não é? Sei, é uma coisa, parece que tem um ímã às vezes.
Mas é uma história transversal a todos os teus amigos, imagino, negros.
Acho que até existem coisas bem piores que eu não posso falar pelos meus amigos, porque pronto, não são histórias minhas, mas acontecem coisas muito violentas, quer verbais, quer físicas, neste país, hoje. Eu sou uma pessoa negra, de tom mais claro, sou uma pessoa miscigenada, ou seja, a minha mãe, uma pessoa branca, portuguesa, o meu pai, angolano, negro. Não vais mais longe, por exemplo, há 2 anos estava eu a um dia de ir de férias, estou muito contente a pôr o lixo na rua e vem uma senhora que me diz que eu não posso pôr o lixo ali para eu voltar para a minha terra, se faz favor. Isto aconteceu, não é?
Esta é a tua terra.
Esta é a minha que tem. A senhora, a pior, a senhora diz: vem para aqui, eu nasci em Angola, mas quer dizer, vem para. E eu assim, pois minha senhora, eu nasci cá. Ou seja.
São mais portugueses do que
assim. Sobre o quê? Mesmo sim. Assim, não.
Claro,
estou
a brincar, claro. Não se faz, e isso acrescenta sempre uma camada de nunca estás tranquila no sítio de onde és, não é?
Sim.
Sentes que pertences a esta sociedade?
É assim, eu vivo. Eu gosto de viver num sítio de. Eu não me vou preocupar, eu vou só andar, o que tiver que vir vem, eu vou responder. Se alguém for violento, olha. Não, nunca. Tenho medo, mas tento passar uma de. Eu não vou. Passa lá, olha para mim, de alto a baixo, faz o que quiseres, eu também te vou responder. Pronto. Sinto que pertenço de uma forma não muito livre, tento ser livre.
Muito difícil, Ana.
É muito difícil, mas é uma coisa que eu acho que já me habituei, ou seja, não. Que é triste de se dizer, mas às vezes até um bocado da mania da perseguição, confesso. Às vezes a pessoa está só a ter um dia mau e eu estou logo a dizer, pronto, já me está a responder mal porque isto ou aquilo. Pronto, essas coisas também são injustas e acontecem, mas grande parte das vezes eu tenho razão. E aquele olhar não era...
Quando ouves a conversa de Portugal não é um país racista?
Opa, não venham com essa conversa porque é drástico.
Como é que
casa
isso...
vão, pronto, mas é
como é que, como é que... Porquê que achas que esta conversa é dita de tantas vezes, sobretudo por pessoas
é
brancas?
É cansativo, já é cansativo.
Mas é tudo muito cansativo, não é? Porque depois também há esta expectativa que quem é negro explique porquê que
não, vão pesquisar, há montes, depois dizem que não há livros, não há nada, não há internet que explique as coisas, não há. Ah, as pessoas é que não têm paciência, não querem ir procurar, não se querem informar. Eu não faz parte da minha pessoa, não me cabe a mim educar aquela gente que diz: ai, não sou racista. Eu até tenho amigos que são, não é? Opá, não haja paciência, não é? É muito giro, mas isso. Aliás, vê-se os momentos que estamos a viver agora.
Sim, e sei lá, coisas horríveis como aconteceu com o Giovanni ou com o Bruno Candé, entre outros.
Exatamente,
entre outros assuntos.
Não foi há muito tempo
não
assim.
Não foi há muito tempo. Quando eras miúda, quando eras criança, deste-te conta de que. Eu não sei se cresceste numa escola que era muito diversa, se calhar acho que cresceste.
Não, essa já tinha colegas, sim, minoria, mas. Portanto, eu vivi com a família da minha mãe, ou seja, com a família branca, digamos assim, e eu senti, para já, era diferente lá em casa. Minha irmã, que é 7 anos mais velha do que eu, é da mesma mãe, do mesmo pai, é branca, e de repente estou numa casa e é tipo, ah, pronto, sou diferente, ok. E sempre me foi dito, ou seja, porquê, lá está. Todas essas ausências que eu vivi, E na escola isso era muito... Pronto, as crianças às vezes podem ser um bocadinho mazinhas.
Um bocadinho, não, então, são péssimas.
Sim, havia muito essa coisa: ah, tu, quem é que vem buscar à escola? Aquela pessoa é quem? Tu és adotada, não sei o quê. Ou seja, mas em casa sempre tive, ou seja, eu sabia, mas era chato de ouvir, portanto sempre tive noção.
E foi-te apresentado o teu cabelo?
Como dizer, foi muito mais tarde. Muito mais tarde.
Para quem está a ouvir e se calhar não está dentro desta lógica do que é que significa o cabelo para uma mulher negra, não é? E na comunidade afrodescendente, explica a importância do cabelo para ti, Ana, e para uma mulher negra. Se puderes, se quiseres.
Para já vou continuar, vou só fazer as parênteses da apresentação ao cabelo. Portanto, minha avó, uma mulher branca, cabelo liso, sempre me penteou como se tivesse esse cabelo liso, ou seja, era uma tortura. Eu fugia a sete pés, porque não é assim, tipo, pôr um pente, pôr um creme e já está, não. Tanto depois passei com aquele clássico de vamos esticar o cabelo, pronto, nem que seja para parecer com as minhas colegas, mas para ter menos trabalho. Péssimo, só anos mais tarde é que eu comecei mesmo a dizer: opa, vamos lá ver uns vídeos na internet e ver como é que isto se faz. Meus amigos negros disseram: olha, compras este pente, deves, porque. Pronto, lá está, não sabia, lá em casa não sabia. Pronto. A importância do cabelo negro, ou seja, há sempre aquele clássico das pessoas virem a ter connosco: ai, posso tocar, parece lã. Assim, não. Nunca toquem no cabelo de uma mulher negra. Não toquem no cabelo das pessoas, tipo, não é fixe, não é fixe. E lá está, vem muito, muito, muito tarde essa aprendizagem. E aceitar também.
E aceitar, era aí que eu queria chegar, que é essa ideia de que olhas à volta e não tens exemplos.
Sim.
Olhas para a televisão e não tens exemplos, ou tens tipo a Cláudia Semedo, sei lá.
Ou novelas brasileiras que ai, como é que se chama? A Thaís Araújo,
sim.
Quer dizer, de repente ok, eu posso ser assim. Porque depois também é isso, eu miúda a ver televisão, com quem é que eu me identifico? Não é? Lembro-me de ver a Pocahontas e ser assim, médio.
Eu não
sabes?
É bem como eu.
E de repente é aos poucos, é um caminho. Eu digo, quem estiver aí, por favor, adotem o vosso cabelo, são lindas, lindos, lindes. Pá, é só muito amor. Não são abaixo, porque não vê. Agora, felizmente, já há muitos programas.
Muitos produtos também, não é?
Sim, sei lá, anúncios de Instagram, como sabem?
Não, ao ponto, eu lembro-me, eu acho que foi quando eu entrevistei, acho que foi a Irma, não me lembro, já foi noutro tempo, noutro programa. E ela dizia, nem havia maquilhagem. E ela até é bastante mais clara, não é?
É, um bocadinho.
Portanto, esta ideia de nem sequer há o meu tom.
Agora, felizmente.
Já, não é?
Já.
Fenty Rihanna.
Já. Sim. Que entretanto, eu posso dizer MAC?
Podes, já, claro.
Dizer. A MAC também tem algumas.
Ok.
É devagarinho. Mas estamos em 2024, minha gente.
Quando tens, sei lá, 15 anos e estás à procura da tua imagem, da tua beleza e não a encontras, isso é muito solitário.
Daí, não estou a dizer que é só por isso. Ter tido uma infância, adolescência atribulada. Sim.
Uhum.
Porque de repente era meio solitário. Era meio solitário, sim. Mas pronto, depois tive e tenho um grande amigo meu, o irmão, que é o Rafael Barreto, que também é ator, dançarino, ensinador, um homem negro, que me ensinou tudo. Porque lá está, houve uma grande ausência, mas não quero entrar assim por campos também da minha vida. Mas houve uma grande ausência dessa parte da família.
Acho que é importante porque é da mesma maneira em que, sei lá, eu tive outras faltas de exemplos, não é? Acho que é importante explicar como se as coisas estão melhores, mas ainda não estão no lugar onde poderiam estar.
Eu tento viver a minha vida, lá está, como te disse, dessa forma, que é ok, eu não vou pensar, eu vou só agora com 30 anos. Eu saio de casa e penso: epá, olha, vais olhar, eu vou-te responder, eu vou ser o que eu quiser, porque senão não há forma de viver.
Quando eu falei com a Isabel Zoá, já há bastante tempo, também é uma ótima, extraordinária atriz, que só no Brasil é que teve a atenção que merecia.
Lá está.
Brasil, uma sociedade explosiva, que tem também outros problemas e também tem racismo, tem muito racismo. E tem muitas pessoas, as pessoas trans, muito, é o país que mais mata pessoas trans no mundo todo. É um horror. Mas a Isabel teve oportunidades no Brasil que nunca tinha tido em Portugal, porque, aliás, foi pré esse momento que estavas a falar do Black Lives Matter, e de repente, as pessoas negras estão cá.
Eu não sei se posso contar isto, porque isto é uma história dela, mas é, só dizer assim, perdoa-me, mas ela cá não sentia uma pessoa.
Ela contou-me isso.
Pronto. Não sentia uma pessoa bonita, porque cá mandavam-na para baixo constantemente. Se fala de uma pessoa com uma tez mais escura, uma pessoa que tem uma presença na presença, eu hoje estou ótima.
Ela está
presença.
Com uma grande presença.
Pronto, ou seja, ela teve que ir para o Brasil para que olhassem para ela e dissessem: és linda. O que é isso? Como assim?
O que é isso sobre o país, não é?
Por exemplo, cá, algumas vezes aconteceu: tu até és bonitinha, pronto, não és assim então. Pronto, estas coisas, isto é terrível. Uma pessoa dizer: mas tu, pronto, és um bocadinho mais. O que é que as pessoas querem dizer com isto? Que sou mais clara e por isso sou mais bonita? O que é isso?
É isso que elas querem dizer.
Pá.
Porque de alguma forma, o olhar ainda está tão. É um olhar tão colonizado.
Sim. Sim.
E ainda não falámos sobre isso, mas não deixamos de ser um país que não debateu o seu colonialismo, não é?
Que não quis
debater.
Sim.
Aliás, a peça da qual fizeste parte, da Aurora Negra, A Missão da Missão, sim, que eu gostei muito e que faz parte de uma espécie de tríade, não é? De três.
Sim, quer dizer.
Eu achava que eram três.
O terceiro dessa corrente ainda não é A Missão da Missão, é outro. É o terceiro espetáculo delas, mas não faz parte dessa trilogia.
Tu não fazes parte da Aurora Negra, mas tu colaboraste com elas.
Sim.
E o espetáculo é muito sobre reclamar espaço e trazer.
Enquanto mulher também.
Enquanto mulher também. Sim, eu gostei muito como começa e gostei muito como acaba.
Mas gostei muito. Carta de amor para o futuro.
Uma carta de amor para o futuro. E a importância daquelas figuras todas, daquelas mulheres todas, do pan-africanismo, que são muitas identidades que fazem parte da língua portuguesa.
Sim.
E que nós não conhecemos em Portugal.
Lá está. Porquê? As coisas não são faladas.
Como é que se lida com essa invisibilidade, Ana?
Não, por isso é que nós estamos a tentar constantemente fazer espetáculos, filmes, dar palestras. Sobre isso, mostrar. Não te vou ensinar, mas olha, isto está aqui. Isto é importante. Estas mulheres existiram, estes homens existiram, estas pessoas existiram. Não me venham dizer que não há registros sobre Angola, não sei quem,
ou a Guiné-Bissau, ou a Cabo Verde.
Existe. Está aqui. Estas são as nossas inspirações. Não é de não te vou mostrar o Wikipédia para tu ficares a saber.
Sim, não têm todos que ir ter com a Beyoncé, não é?
Sim. Tipo,
há figuras do nosso universo.
É, nesse sentido.
Não é?
Sim.
Tu trabalhaste com elas e tens feito um caminho no teatro. Dizias que desde o momento em que houve o horror que foi a morte de George Floyd e aquilo que colapsou, ou melhor, que o gatilho que deu para o mundo
eu
das várias manifestações.
Eu acho que deve ter
alguma razão, de repente, por exemplo, a Inglaterra, que tem um discurso muito mais avançado e que agora está com também outros problemas, mas o discurso está muito mais avançado a todos os níveis e a relação com a Commonwealth é diferente.
Sim.
Os Palop é uma invenção muito mais recente, esta ideia dos Palop, mas há a sensação de que as narrativas que vão para palco ou que começam a estar na televisão são narrativas muitas vezes escritas por argumentistas negros, ou seja, esta ideia de que as histórias, que há muitas histórias para contar que não foram contadas.
Sim.
Portugal está a começar a apanhar o passo ou não?
Eu espero que deem a oportunidade a escritoras, escritores negros, argumentistas para o fazer. Porque depois também há essa questão, que é muito giro escrever sobre isto, mas depois pronto, vais ver e não
foi alguém que tivesse experiência.
Pronto, agora ia dizer uma coisa, não sei se posso dizer.
Diz aquilo que tu te sentes confortável.
Pronto, então vai, não posso dizer porque não sei se isto é segredo, mas pronto, tenho uma grande amiga minha, atriz, argumentista, espero eu, encenadora, que faz parte das Auroras Negras, a Cleo, que está a tentar fazer uma série sobre.
Não digas
pronto,
o quê?
Não vou dizer, Eu espero mesmo que ela consiga ter essa
oportunidade. E ela encontra resistência?
Lá está a dizer que eu não posso dizer. Não posso dizer.
Não, mas, ou seja,
mas há resistência.
Mas as televisões portuguesas, as companhias de teatro portuguesas, as companhias de teatro, por exemplo, o teatro Griot, existe. Griot ou Griot?
Griot, mas eu acho que é Griot.
Não sei, eu entrevistei a Zia Soares uma vez. Mas a Zia, na altura, foi muito importante para mim entrevistar a Zia, porque eu fiz uma pergunta que também revela que eu sou branco. E que o meu olhar também precisava de trabalho e precisa sempre de trabalho. Que eu perguntei-lhe qual é a pergunta que nós estamos a fazer aos artistas negros. E ela disse-me: vocês têm que fazer perguntas a vocês mesmos.
Pois.
Ou seja, no sentido de o trabalho de nós pensarmos sobre o nosso percurso é nosso também, não é? Não são vocês que nos têm que nos dizer.
Sim, sim.
E esta ideia do vocês e nós, não existe,
sim,
isso, não é?
Sim, é tipo, não sou um alien, não é? Nós não somos criaturas
distantes.
Somos humanos, quer dizer. Para que tanta coisa? Esta não faz sentido, na minha cabeça não faz sentido. Lá está, por isso é que eu tento viver a minha vida como tiver que ser. Não me quero preocupar.
É um livro muito bonito.
Luto, mas luto, sei lá, sem mostrar medo. Não pode ser, não pode ser.
Há um livro muito bonito da Jamila Pereira de Almeida que se chama Esse Cabelo.
Sim.
Ficámos ali parados na história do cabelo, mas eu acho importante ir buscar, porque o cabelo,
sim,
é a identidade.
Sim.
É? E este lugar de ir encontrando a tua relação com o cabelo, acho que entrevistei uma vez a Selma Amussi, ela também falou sobre isto, de ser um lugar de força.
Sim, e atenção, mas, por exemplo, no meu caso, agora ia começar a falar de caracol tipo 3B, 3C, não sei.
Fala-me
se vocês
do caracol 3B, ainda quer saber.
Por exemplo, eu não tenho, o meu cabelo é encaracolado.
O teu cabelo é caracol 2B ou é 3B?
Eu acho que por acaso é 3B.
Parece os lápis.
É 3B, que é um caracol que não é muito fininho, muito fechado, mas é um bocadinho largo.
Ok.
Portanto,
és uma mulher de caracol largo.
Sou uma mulher, mais ou menos, porque esse é 2B. Pronto, vão ao Google pesquisar. Mas sim, ou seja, também há essa coisa, mas isso sou eu, que é: vamos pôr aqui uma afro. O meu cabelo não, eu não consigo. O meu cabelo não chega a essa. O meu cabelo tem volume e tem caracóis, mas
pujança.
Não é esse tipo de caracol. Mas sim, é uma identidade também. É difícil, tem que pôr assim, é só.
Não, não tens que, de alguma forma, como atriz, eu imagino, as tuas escolhas também limitam a maneira como as pessoas olham para ti. Porque eu sei que em Portugal, e tens mais experiência do que eu como atriz, mas há uma enorme dificuldade em ver as pessoas para além da cara e do momento onde estão com o cabelo.
Vou-te dizer uma coisa.
Existe nos homens, imagina as mulheres.
Sim. Eu sempre que faço tranças, que eu. Pronto, faço tranças a mim própria porque estou sempre a mudar.
E faz outras pessoas, que eu sei.
Sim, eu gosto, pronto. Eu sinto muita, muita resistência e muito mais olhares quando estou assim, mesmo. E para trabalho, é impensável.
É impensável?
Ou seja, eu às vezes estou tipo, quando o Rei faz anos, mais uma vez, vamos fazer um casting, ok. Olha, estou de tranças para o espetáculo. Agora já. Tá bem. Pode ser. Depois. Ou seja, isso é uma coisa que se tira e põe o meu cabelo. Depois está sempre a explicar. Isto não é o meu cabelo, é uma extensão. Pode ser feito com lã, com um cabelo postiço. Há vários modelos, quer dizer. Depois também há o clássico de chegar a um sítio. Olha, faz tu.
Não sabemos.
O cabelo, que felizmente não tem acontecido tanto.
Ou seja, cabeleireiros que não têm esse skill para trabalhar cabelo negro.
Sim, eu corto o meu cabelo em casa, por exemplo. Porque pá, agora também lá está. Felizmente já há mais cabeleireiros que possam cortar o cabelo sem me tirarem, pô, não sei quantos centímetros a mais. Porque cortam como se fosse um cabelo liso. Não. Não confio. Mas isso também é um problema que é meu, porque realmente há mais. Mas é muito difícil. É muito difícil a questão do cabelo. Em teatro vá lá, menos complexo. Não sei se é porque também trabalho com os meus amigos, mas quer dizer, é muito chato esse olhar negativo para um cabelo que está com
como se
tranças,
desse trabalho, não é?
E é a palavra esse cabelo que me dá é um pesadelo para mim. Esse cabelo, dizerem esse cabelo, é um pesadelo. Não façam isso. Não faço.
É o nome do livro que devem ler. Entretanto, não falámos. Não deve ser por acaso.
Tal e qual.
Ainda não falámos de um fator que é o teu fator que a mim me preocupa.
Ai,
que é a tua alergia ao frio. Temos que falar.
Muito importante, é
sobre este tema, porque.
É um urticário ao frio, sim.
Tu tens urticário ao frio, Ana Valentim.
Eu sou. Nasci no país errado, mas por estas razões.
Então, espera lá, para quem está a ouvir agora, o que é que acontece? Estão, sei lá, 10 graus e tu inchas.
Então, eu incho de várias. Por vários motivos. Se estão 10 graus a chover e vento, é instantâneo.
Mas o que é que sentes? Tipo, a tua pele.
Eu começo a criar babas gigantes.
Eu nunca te fico com babas.
Porque eu estou sempre. Eu uso três pares de colãs. Estou neste momento com colãs por baixo das calças, mais três pares de colãs.
E estão 18 graus lá fora, sabes isso?
Sei, mas tem de ser. Porque senão eu não vou. Eu vou à praia para ficar a guardar as malas, porque eu não vou à água. É triste este ponto. Eu como os lados à dentada.
Eu vou à praia para guardar as malas. É que verdade. Horror! Mas quanto a 40 graus?
Por isso é que eu não vou.
É porque depois o choque térmico.
Não, eu não vou porque fico ali a apanhar.
Tu não entras numa piscina, se for aquecido.
Depende da piscina. Já aconteceu eu ir contente para a piscina e sair de lá sem me conseguir dobrar, porque depois eu encho ao ponto que não consigo dobrar os braços, os dedos.
Estavas a dizer tu não podes fazer sei lá, uma personagem que é nadadora no,
eu
não, mar.
Eu vou dizer uma coisa. Eu já tive episódios que eu pensei assim. Eu gravei uma série que se chama Mulheres Assim há muitos anos e tinha uma cena de numa piscina. Eu não disse a ninguém. Eu só pensei assim: por favor, por favor, por favor, não posso ficar inchada. Consegui passar despercebida. Fui, meti logo o robe, comecei-me logo a coçar, mas ninguém percebeu. Foi à primeira, fizemos um take. Eu pensei: ok, eu tenho que começar a dizer, porque senão eu fico em stress desnecessariamente. Porque depois tenho medo de não ser chamada para várias coisas por causa disto. Porque não acontece sempre. Porque imagina, eu posso. Eu estou no frio. Se eu começar a. Mexer ou usar aquelas. Agora há uns.
Aquelas coisas que aquecem.
Quentes, sim. Assim, tipo uns saquinhos.
Tipo adesivos quentes.
Pronto, não quero perder a trabalho por causa disso. Então, antes não dizia, agora já começo a
não
dizer.
Mas não vais perder trabalho por teres alergia ao frio.
Sei lá, imagina que é. Eu não, por exemplo,
a não ser
isto
que
é
seja
triste,
no Polo Norte,
mas eu nunca vi neve.
Tu nunca viste neve
não.
Porque tens medo
de
fazer alergia. A cara da Inês olha para ti.
Nunca vi. Tive 2 segundos de neve em Praga. Que eu pensei, eu quase que chorei porque disse ao meu namorado.
Mas já
disse,
de dor, não é? O teu joelho começou a apitar.
Não, acabou. Aquilo foi muito rápido. Aquilo sim. Foi uma espécie de. Foi o mais próximo de neve que eu vi nesse. Aquilo era, se calhar era.
Se calhar estava a nevar um granizo.
Granito.
Era granito a cair do céu. Em Praga cai porque é muito antigo. E quando as coisas caem, as estátuas começam a cair, cai granito do céu.
Mas pronto, é este tipo.
Então, tu gelados, a tua língua incha.
Sim.
A tua
e
língua incha.
A ficar com uma dicção péssima porque não consigo falar.
Tu não bebes bebidas frias?
Não. No verão, não peço coisas.
Tanto gelo é uma coisa que.
Não. Imagina. Vou ao congelador, posso pedir, meto assim algum tipo de pano para beber, vai muito rápido, mas coisas assim com gelo e morder gelo é raro, tem que estar mesmo muito calor.
Se tu partires um braço, ou
não,
se te ficares inchada, tipo, ai, nunca metes gelo,
já,
claro.
Eu nunca meto gelo, não posso. Por exemplo, fiz um piercing em que me queriam pôr aquele
claro.
Gel, eu não pode ser, então fui assim, pumba, na adolescência, pumba. Não posso
para. Tu sabes que tens isto desde sempre.
Desde sempre.
És a primeira pessoa que eu conheço com alergia ao frio.
Eu tive um choque térmico, pai, com 4 anos. Eu lembro-me, porque eu fugi ao pé da minha avó, da minha mãe, da minha irmã, para ir à água, porque não percebia o que é que estava a passar. Fui, para além de ter tido alergia, tive um choque térmico. Portanto, nunca mais me aventurei a esse tipo de coisas. O inverno, mais do que a parte da.
Mais do que a praia
é um verdadeiro inferno.
Um verdadeiro inferno. Então o teu sonho era não teres isto, imagino.
Como é óbvio.
Fogo.
Como é óbvio.
Eu não imagino o que será.
Por exemplo, naquela festa de despedida do erro que nós
sim.
tivemos com os nossos colegas. Eu decidi que estava um ótimo tempo, mas não pensei que fosse ficar lá até às 10 da noite.
E era uma
e eu
varanda.
Tive que me ir embora porque estava a ficar com as pernas o dobro do tamanho. Mas como eu não digo, eu não digo a ninguém, eu digo só, eu tenho só que ir, vou embora.
Tenho que ir embora, tirar as escadas agarrada ao corrimão.
É chato.
Olha,
chato.
Falaste do erro 404, mas ainda tenho outras coisas para dizer. São vários os amigos que confiam na Ana e que lhe pedem ajuda em self-tapes e opiniões no que toca a textos.
Eu gosto muito de fazer self-tapes aos meus amigos.
Então podes-me ajudar daqui a bocado a fazer o meu francês, se quiseres.
Não posso porque tenho ensaio às duas.
Pois é, tinhas-me dito.
Mas posso depois, às 9:30 da noite.
Está bem, combinamos. Okay. Combinamos. Adoras fazer karaoke?
Quem é que disse isso? Até eu já sei quem é que disse isso. Essa pessoa adora que eu faça karaoke, uhum. Mas eu tenho muita vergonha.
Diz aqui, tu tens muita vergonha que isso saiba. Exatamente. Mas és muito boa a fazer segundas vozes.
Opa, com quem tu foste falar? Eu adoro fazer segundas vozes.
Sim, és uma ótima cozinheira?
Eu acho que sim. Apesar do meu namorado dizer que cozinha melhor do que eu. Ele cozinha muito bem, é verdade, uhum. Mas eu adoro cozinhar.
Adoro cozinhar.
Se é ótimo ou não, depende, porque eu invento muito.
Sim, inventas muito e és muito marcante na vida das pessoas. No primeiro dia do conservatório, Ana Valentim chegou à sala e disse: olá, eu sou Ana Valentim, venho da graça e dou graças a Deus por estar aqui.
Porque eu vou matá-los, eu vou matá-las a todas as pessoas que contaram esta história. Eu estava com muita vergonha.
Que idade tinhas? 19?
19.
Então,
eu estava com muita vergonha e saiu-me isso. É uma estupidez.
Mas há tantas coisas. Olha, uma pessoa com quem eu fiz programa há muitos anos de rádio veio de Ansos, que é em Sintra, para Lisboa estudar. E a primeira vez que entrou no metro, entrou e disse toda a gente: boa tarde. No metro, e ninguém lhe respondeu. Opa. E ela ficou muito triste e achou que Lisboa era um sítio horrível.
Opa.
Portanto, nós, quando temos essas idades, fazemos coisas assim, ingénuas e inofensivas.
Sem dúvida. Mas 19 anos já é. Quer dizer,
mas 19 anos antes não eram os mesmos de agora também. O filme que mais viste até hoje foi Giras e Terríveis.
Eu já sei com o que é que tu falaste. Foi sim, foi. Ainda não vi o musical.
Ah, eu tenho alguma coisa que podemos ver juntos, eu gostava de ver.
Eu sei que não é a mesma coisa.
Ela é ótima, a Renee Rapp.
Eu sei, eu já vi clipes. Mas tenho assim um bocado de medo que possa estragar o meu. Sim, o meu guilty pleasure.
Viste o anúncio da Walmart com a Lindsay Lohan?
Vi. Não
tens
vi.
Que ver, tens que ver.
Tenho que ver.
Porque é tipo Mean Girls. Bom, falaste do erro 404, que já estreou na RTP1, a trazer um bocadinho aqui de histórias.
Sim.
Estreou na RTP1, gravámos há um ano.
Há precisamente há um ano, exatamente.
Há um ano. Como é que foi para ti? São 8 episódios, uhum. Tu tens muito trabalho,
uhum.
Um personagem grande, estás muito, 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 muito gira.
Muito obrigada.
E fizeste uma coisa complexa que é nem sempre a viagem entre o teatro e a televisão, ou o cinema, ou como vocês dizem no conservatório, audiovisuais.
Sim, pois é.
Estão sempre a dizer, não,
sim,
porque os audiovisuais.
Sim, sim.
E eu penso, por que eles dizem audiovisuais? Para mim, audiovisuais.
É,
eu imagino sempre uma sala com muitas colunas.
É verdade.
Colunas
é verdade.
E microfones. Essas passagens que tu tens uma carreira já longa no teatro, como é que foi para ti fazer este percurso?
Não foi difícil, só numa coisa. Eu tive a equipa,
uhum.
Tu és uma dessas pessoas, foi muito, 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 muito porreira mesmo. Uma equipa incrível. E isso fez com que eu não tivesse com a pressão de ter que corresponder a qualquer coisa ou ter que mexer menos, porque no teatro uma pessoa tem que expandir imenso.
Sim, as pessoas estão lá ao fundo a ver, não é?
Sim, eu tenho que abrir os olhos até. Enfim, e como eu disse, eu sou uma pessoa muito canasta na vida e no teatro. E tinha sempre que. Estava com a pressão de ter que reduzir imenso.
Conter.
E foi, para já, a oportunidade que a Patrícia RTP me deu a fazer alguma coisa com mais sumo, não é? E foi mesmo uma experiência inacreditável nesse sentido, porque de repente eu ia lá e não tinha só olá, tudo bem, ok, vou. Pronto, era mais texto
para
explorar, foram desafios atrás de desafios. E foi mesmo incrível.
Te dás um estalo a Inês Ares Pereira? Fizeram aquela coisa da palma? Ou não?
Eu acho que. Eu não me lembro, mas eu acho que.
Essa imagem está no trailer, por isso é que eu estou a dizer.
Eu acho que houve takes onde isso aconteceu, outros que não. Mas ela é ótima, ela é ótima. Foi uma grande colega mesmo.
Sim.
E fazíamos barulhos e vinha para cima de mim e pegávamos em coisas, pronto, sei lá, numa camisa para fingir que
era barulho.
Estou a bater ali. Pronto, foi. Esse dia foi mesmo fixe. Mas foi uma experiência incrível.
Esta história é uma história que eu acho que é muito apropriada para o tempo em que vivemos.
Sem dúvida.
A ideia de queremos escapar de onde estamos.
Sem dúvida.
E haver uma app que permite isso, não é? Quando tu viste o primeiro episódio, nós vimos juntos, né, no lançamento da série. Entretanto, eu já vi outra vez, acho que tu também.
Também.
Aquela ideia de viver outras vidas é uma ideia que te seduz ou nem por isso?
Nem por isso. Eu não acho que não usaria a aplicação. Posso estar a dizer isto pelo privilégio de poder viver a minha vida como
gostares da tua vida, não é?
Sim, de não querer saber muitas coisas e
tu já tens um trabalho só... que é viver outras vidas.
Sim,
não é?
De estar só na minha e não ter que ter a responsabilidade. Imagina que eu caía num corpo de alguém de uma responsabilidade tamanha, eu pá, não quero essas dores de cabeça.
Para quem não viu, por exemplo, a Rita, que é a personagem de Inês Aspera, está a atravessar um momento horrível na sua vida e quer escapar. Olha, também estás com... Também cortaste o dedo como ela.
Cortei.
Tu és uma atriz de método.
Não meti o dedo no sal, mas...
Que a Rita corta o dedo e enfia num coisa de sal e grita, claro. Mas esta ideia de que eu não sinto nada se eu enfiar aqui o dedo, vou sentir.
Sim.
Mas este momento de entrar numa app, imagina isto, entra, é sugado para dentro do telemóvel e vai viver uma vida e de repente esta pessoa está a ter um bebê.
Epá. Estás a ver? Não. Se eu pudesse escolher.
Rocha e Silva faz isso de forma irrepreensível.
Ela é incrível.
Ela
Beijinhos, Rita.
A fazer aquela ideia, quer fazer a mulher que de repente acorda na maca.
Nunca.
E está a ter o bebê.
Nem pensar. Imagina, estás a ver? Se eu pudesse escolher, ok. Vou para a vida da Beyoncé um dia, umas horas, ok.
Sim.
Mas still, não. Imagina,
não.
Lá está, vou para. Não. Ou a da Iris Kayat, que de repente, que acaba o episódio, está numa rei. Nem pensar, eu que não vou a festas. não dá
não,
para mim.
De repente estás com um piercing aqui, debaixo do lábio.
Isso
e...
até, pronto.
Não, e é na Mec, não é?
Sim, sim. Que nunca.
Deve ser uma sensação tão estranha estar normal e depois de repente saltar para uma
pânico.
Vida e essa pessoa está completamente alterada, não é?
Sim,
é curioso.
Total.
Tu daste bem com este tempo, com esta ideia de estarmos sempre ligados, de haver um olhar sempre sobre o que fazemos?
Eu acho, às vezes cria-me ansiedade e muita pressão, porque às vezes estou só aqui a ter uma. Lá está, estamos agora aqui, estou a ter uma conversa contigo. E o telefone está a apitar porque alguém quer mandar uma mensagem ou meter um like aqui, ou a aplicação que me diz que daqui eu estou a aprender outra língua. E
que língua estás a aprender?
Alemão, não sei porquê, porque me apeteceu.
Wie
e tenho Gute, Bitte. Não é Bitte nada.
Bitte, por favor.
Não, espera, estou no início, calma.
Dankeschön.
Wie geht's? Dankeschön. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ich heiße
Entschuldigung.
Que é isso?
Excuse me.
Desculpa. Desculpa, não,
não
sei não, como é que
desculpa,
se diz.
Não, desculpa é. Es tut mir leid.
Ai, lamento muito. Acho que é. A Inês andou no colégio alemão.
Entschuldigung também pode ser tipo, desculpe, posso passar, qualquer coisa.
A Inês Magalhães, por todo este programa, não está aqui com o microfone, mas está a dizer que andou no colégio alemão e que isso é desculpa.
Mas, retomando, é desculpa. É tipo, excuse me. Pronto,
excuse me, quer passar. Sim.
Mas pronto, de acordo, ela tem mais experiência no alemão do que eu, de certeza. Mas, estás a falar das aplicações, o Duolingo está sempre
o Duolingo
a fazer
é muito
notificações.
Eu vi uma entrevista da Julianne Moore que dizia que o Duolingo lhe fazia bullying.
Faz, porque depois tu tens
então,
um streak de dias.
Há muito tempo.
Sim, e se tu não fazes, por exemplo, eu ontem não fui e tenho que ir, estou aqui sob pressão porque tenho que ir fazer umas aulinhas.
É tipo, tem que aprender os frutos.
Tem que aprender. Mas às vezes é um bocado sufocante.
Para criar, não é preciso arranjar esse espaço de silêncio?
Sim. Para criar, para viver, para tudo. Eu gosto muito de ter esse momento no meu dia a dia. Se eu conseguir ter 10 minutos, 20 minutos que seja de paz e sossego, perfeito.
Onde é que és mais feliz?
Isto é um clichê, mas vai ser a trabalhar e a estar com os meus, sem dúvida.
Eu percebo.
Sem dúvida. Eu sou um bocado workaholic.
Eu também.
Mas pronto,
dizer. Mas isso também eu acho que porque aquilo que fazemos, e tu fazes há mais tempo do que eu, é esta ideia de que o que tu fazes também está muito ligado àquilo que tu és, não é? E aquilo que tu queres se calhar pôr no mundo. Sim. Será isso?
Sim. Atenção que já não faço como fuga à realidade, como fazia há uns tempos atrás. Faço mesmo porque são outras partes de mim. E eu gosto de organicidade, gosto de cumprir, gosto de ser pontual, e isso é um trabalho que exige tudo isso. Um monte
disciplina.
De coisas que eu... Disciplina, eu sou essa pessoa.
O que é que ambicionas mais para ti?
Assim, um mundo perfeito para mim era estar constantemente a trabalhar coisas desafiantes que eu gosto com os meus. Ter tempo para estar com os meus, com a minha família, com o meu compincha, companheiro, namorado. Assim, eu há bocado disse que gosto muito do silêncio, mas às vezes, sejam uns minutos, umas horas, é bom, um dia é bom, mas às vezes quando só se está e não se vê nada acontecer, há um sítio que eu não quero para mim muito mais, porque estamos
demasiada solidão.
E não só, lá está, pegas no telemóvel, há só porcaria a acontecer.
Sim.
E pensas, e se eu estivesse naquele lugar, o que é que eu posso fazer para mudar isto? Não posso fazer nada. Posso, mas até... Não, olha, não me apetece, porque estou aqui na minha vidinha, no meu privilégio. Quem sou eu para falar? Ou seja, há montes de coisas que começam a surgir na minha cabeça e fica aqui num vórtex, montes de pensamentos que não quero.
Uhum.
Não quero para a minha vida.
Uhum. Em que é que mentes a ti mesma?
Em que é que eu minto em mim mesma? Pergunta difícil. Sei lá, eu acho que sou bastante honesta. Aprendi mesmo a deixar de fazer isso. Tive que deixar de fazer isso para sobreviver.
Uhum.
Mentia-me muito, muito. Agora acho que já não.
O que é que tens debaixo da língua?
O que é que eu tenho debaixo da língua?
Tens esperanças, tens coisas que não dizes, dizes as coisas que queres dizer. A mim parece-me que não te consegues travar.
Eu estou a falar muito aqui, nem que seja porque isto é uma entrevista, mas eu sou muito silenciosa e observadora.
E tens os olhos muito grandes e ficas a olhar assim para as
que
pessoas.
Que é uma coisa que eu descobri há pouco tempo.
Que não sabias que tinhas olhos grandes.
Eu não estou muito tempo a olhar para as minhas coisas. Quer dizer.
Ah, para o teu trabalho, estás a dizer.
Sim.
Não, e teatro não estás a ver, não é?
Tal e qual. Quer
claro.
Dizer.
Tens os olhos
nesse
enormes.
Sentido, então, tenho muita coisa debaixo da língua.
Ah, é?
Muita coisa.
As coisas que tu vês e não dizes?
Sim. Que se calhar não é bom, devia dizer mais.
Alguém que deve um pedido de desculpas? Eu a roubar perguntas ao Daniel Oliveira.
Bastantes pessoas.
É?
Sim.
E dá para reabilitar pessoas que nos magoaram? Ou nem por isso?
Eu sou um bocado fatal nessas coisas.
Cortas?
Corto. Imediato.
É importante eu saber, vou apontar aqui, senão me pode calhar. Ela corta de vez.
Corto mesmo. Não é bom.
Não, eu sou parecido, eu percebo.
Essa coisa do perdão, eu não.
É uma coisa que
fizeram uma vez, juro, é horrível. Porque é horrível. Porque de repente eu cortei a laços importantes, não é? Porque basta-me fazerem uma, não masse.
Olha, Erro 404 está na RTP1, podem ver também na RTP Play. O que é que tu queres dizer às pessoas que não viram e que se calhar ainda estão a pensar?
Não, vão à RTP Play de imediato. Eu acho mesmo que isto é uma série diferente daquilo que cá se faz. E vai a todos.
É muito bem montada, é muito rápida.
Sim,
e é para toda a gente.
Sim,
também
e, não, e lá está, não tem os mesmos de sempre. Sei lá, veem o grande Rui Maria Pego na televisão. Eu acho mesmo fixe, acho que o pessoal devia ver de segundas-feiras às 9. Na RTP acho que é um bocadinho mais cedo, porque eu vi na RTP Play para aí às 5 da tarde.
Ah, na RTP Play é muito mais cedo, na RTP canal é que é às 9.
Sim. Eu acho bom. Acho que o pessoal devia ver.
Muito
bem. Que seja para não estar sempre a dizer aqueles clássicos.
E teatro que deve estar a voltar em breve. Queres dizer quando é que estreia ou quando é que não estreia?
Eu estreio,
que estás a
fazer? Estou a fazer o espetáculo da Teresa Sobral, Em Silêncio, que vai estrear no Cineteatro Lolitano dia 11 de Abril.
Olá, Lolé.
Olá, Lolé. Vamos estar também em Setúbal, Leiria, Caldas da Rainha. É um espetáculo sobre presos políticos do Estado Novo.
Ainda bem que estreia o Lolé, então.
Não é? Mas vão ver. Convido-vos a todos, dia 11 de Abril.
Tu falaste um bocadinho do trabalho que tem sido fazer este espetáculo. Não é fácil entrar naquele mundo, pois não?
Não, não é fácil porque, ok, obviamente eu já sabia.
É uma dureza,
né? Tinha havido presos políticos, tinha havido tortura.
Sim, o aljube, né? É uma das prisões.
Perseguição. Mas de repente, porque nós tivemos o privilégio, entre muitas aspas, de ouvir.
Testemunhos da primeira pessoa.
Exatamente, de pessoas, de ex-presos políticos. É muito forte ouvir coisas que, por exemplo, tortura do sono. Uma pessoa que está dias a andar de um lado para o outro, porque senão cai simplesmente e tens alguém que te vai acordar, só porque sim, com água, com um grito, com gravações do teu filho que levaram, não sabes para onde, porque estás ali trancado. Não é fácil, de repente.
Com queimaduras de cigarro.
Por exemplo. Eu acho importante nem para as pessoas se lembrarem um bocadinho. Isto existiu e vão com calma, não é? Não foi assim há tanto tempo. Lembrem-se que isto existiu. Não querem voltar para esse sítio.
As mulheres não votavam.
Não.
Não podiam sair do país sem
fazer nada.
Autorização do marido.
Ficar em casa. Ponto.
Então o teatro é esse lugar político.
Sim. Não só, mas também.
Obrigado pelo teu trabalho.
Obrigada.
E quero muito ir ver este espetáculo. Quando é que estreia? Repete lá, por favor.
Dia 11 de Abril.
11 de Abril.
No Cineteatro Lolitano. Só vai estar dois diasitos.
Mas vai andar por aí, né?
Vai andar por aí, sim.
Boa.
Quem sabe venha para Lisboa.
Esperemos que sim.
Vamos ver.
É muito importante esse tema, sobretudo agora.
Sempre.
50 anos do 25 de Abril. Obrigada, Ana Valentina.
Obrigada, eu.
Espero que tenhas divertido.
Divertido.
Mete uma camisolinha por causa da alergia.
Sim, já estou com as minhas três pares de meias.
Eu durmo com dois pares de meias.
Então imagina.
Que eu soube que há uma terapia para as pessoas que não conseguem dormir, que é a terapia das meias.
E da almofadinha quentinha aquecida nos pés também.
Obviamente.
Sim, sim.
Estes são os temas que importam.
Pijaminha polar, lençóis polares quando
eu
dá.
Eu durmo com térmicas.
Pois, também eu.
Pois. Temos tanto em comum.
Também eu, às vezes.
Mas eu não durmo com ninguém. Já tu.
Pronto,
tens durmo, essa sorte.
Durmo sim com o meu parceiro e com o meu cãozinho. Sim, o meu cão dorme connosco. Pronto,
era aqui que eu queria chegar.
Aquece-nos os pés.
Já percebi que no teu caso todas as hipóteses de alguém te aquecer são úteis.
Sim, almofadas, tudo.
Que venham. Muito bem, R404 estreou na RTP esta semana, 8 episódios. Inês à espera protagonista, Ana Valentim, num dos principais papéis.
Rui Maria Pego também.
Também estou lá. Se não viu, pode ver na RTP Play. E a Ana Valentim, espero que continue a existir muito na sua vida, porque tem muita coisa para mostrar, certamente. Beijinhos.
Beijinhos.
Até já.
Debaixo da Língua.
Ana Valentim, atriz de Erro 404, série de Patrícia Sequeira, disponível na RTP Play e às segundas com um novo episódio no canal estatal. Foi o presente. Gostou? Foi o presente para os ouvintes do Debaixo da Língua. 3 conversas para celebrar um ano de programa. Obrigado por ouvir o programa, obrigado por participar, por enviar sugestões. É um prazer estar na sua vida e contribuir para que todos nos sentemos à mesa a conversar. E para a semana? Olhe para a semana a mais. Agora não vou dizer tudo. Já trabalhei tanto esta semana. Falamos para a semana. Obrigado por nos ouvir e até já.
Debaixo da Língua.